Lição 2. Um povo, os distintivos da unidade. Objetivo: refletir sobre os distintivos da unidade cristã com base em Efésios 4 e versículos do 4 ao 6 e desafiar o povo de Deus a viver unido para que a igreja seja edificada e Deus glorificado. Texto base: há um só corpo e um só espírito, assim como a esperança para a qual foram chamados é uma só. Um só Senhor, uma só fé, um só batismo, Efésios 4 e versículos 4 e 5. Introdução. Ao longo deste trimestre, vamos estudar o lema Um Povo, Uma Missão, Múltiplas Formas. Na primeira lição desta série, refletimos várias questões ligadas ao significado da unidade. Nesta, apresentaremos algumas das marcas da unidade do povo de Deus. Antes de qualquer outra coisa, entretanto, é importante destacar a expressão Unidade do Espírito. De acordo com esta expressão de Paulo, a unidade vivenciada pelo povo de Deus é uma unidade do Espírito. Logo, é uma unidade que foi originada, causada, trazida pelo Espírito Santo. Com base na obra da cruz, mencionada na última lição, o Espírito é o grande responsável por tornar a unidade do povo de Deus uma realidade. E quais são os distintivos desta unidade? Vejamos. Explorando o tema. Definitivamente, a unidade do povo de Deus não é igual à unidade de uma empresa ou de qualquer instituição estabelecida pelo ser humano. A unidade vivenciada entre povo de Deus é singular. Ela é singular tanto por sua origem, o Espírito, como por seus sete distintivos, apresentados em Efésios 4 e versículos do 4 ao 6. Analisemos cada um deles na sequência. 1. Há um só corpo. Há algumas metáforas que se referem à igreja no Novo Testamento. Uma delas é a metáfora do corpo. A igreja é chamada de o corpo de Cristo. Cada salvo é um membro deste corpo e Cristo é o seu cabeça. Somos submissos às suas ordens e direção. Esse é o primeiro distintivo da unidade cristã. Todos os cristãos fazem parte deste único corpo de Cristo na Terra, pois há um só corpo. Ao refletir sobre a igreja como o corpo de Cristo, extraímos pelo menos duas verdades. Primeira, estamos ligados uns aos outros. O membro não tem vida própria individualmente, portanto, só temos vida quando estamos ligados no corpo. Segunda, somos dependentes de Cristo. Assim como em um corpo todos os membros são guiados pela mente, nós somos dependentes da direção e do poder de Jesus. 2. Há um só Espírito. Além de pertencerem ao mesmo corpo, todo cristão verdadeiro é habitado pelo mesmo e único Espírito Santo. Há um só Espírito. Este é o segundo distintivo da unidade cristã. O Espírito Santo é Deus, portanto, é eterno, todo-poderoso, e é uma pessoa que possui vontade, sentimentos e toma decisões. Além de promover a unidade, o Espírito Santo é o Consolador e o Espírito da Verdade que está conosco todos os dias, conforme João 14 e versículos 16 ao 17. Ele nos convenceu do nosso pecado, nos deu vida espiritual, atua em nós para produzir seu fruto e nos ajuda em nossa santificação pessoal, na superação de nossas fraquezas. 3. Há uma só esperança. O texto de Efésios em estudo diz: a esperança para a qual foram chamados é uma só. Chama a atenção que a esperança da qual Paulo fala é uma esperança singular, viva, com um alvo bem definido. O apóstolo está se referindo à esperança da segunda vinda de Cristo. Todos os cristãos compartilham desta esperança. Este é mais um dos distintivos da unidade cristã. Quando Jesus voltar pela segunda vez, os mortos ressuscitarão e os vivos serão transformados. Além de singular e viva, essa esperança da qual Paulo se propõe a falar é coletiva, isto é, não apenas a humanidade espera o retorno de Jesus, mas também toda a criação deseja ardentemente o retorno do Salvador Jesus. Veja quantas coisas em comum os cristãos possuem. 4. Há um só Senhor. Paulo afirma: há um só Senhor. Esse é o quarto distintivo da unidade. Todos os cristãos reconhecem apenas um Senhor, e o nome dele é Jesus Cristo. Embora a Igreja, como instituição, tenha líderes humanos, Jesus sempre será a autoridade máxima. Todos os cristãos estão unidos em torno de Cristo e reconhecem o seu senhorio sobre suas vidas. Jesus é o único e absoluto no céu e na terra. Nós somos seus servos. A Igreja é a comunidade de Cristo e existe para glorificá-lo e proclamá-lo em todo o mundo. Jesus é o foco de tudo o que a Igreja é e faz. A Igreja não serve a Cristo por opressão ou por obrigação, mas por amor e gratidão em resposta à obra realizada na cruz. 5. Há uma só fé. O quinto distintivo da unidade cristã é: todos possuem as mesmas verdades fundamentais da fé. Há uma só fé. A fé a qual o texto se refere é a mesma mencionada por Judas em sua carta, o conjunto de verdades que Cristo confiou à sua Igreja por meio dos apóstolos. Senti que era necessário escrever-lhes insistindo que batalhassem pela fé uma vez por todas confiada aos santos. Trata-se do conjunto de princípios absolutos que une todos os cristãos e que consiste na essência do Evangelho. Cristãos nunca negociam estes princípios. Todos os cristãos concordam nos assuntos fundamentais da fé, tais como a Bíblia como única regra de fé e prática, a doutrina da Trindade, a salvação pela graça, a divindade de Cristo e do Espírito Santo, dentre outros. 6. Há um só batismo. O texto faz referência ao batismo que o Espírito executa quando nos convertemos, inserindo-nos no corpo de Cristo. Somos espiritualmente imergidos no corpo de Cristo pelo Espírito. Inclusive, quando nos batizamos nas águas, damos testemunho de que Cristo é nosso Senhor e que fomos imergidos no corpo dele pelo Espírito. Neste ponto, é importante fazer uma ressalva. Não confunda esse batismo realizado pelo Espírito com o batismo no Espírito realizado por Jesus. O batismo pelo Espírito é aquele em que o próprio Espírito nos imerge no corpo de Cristo. O batismo no Espírito é aquele no qual Cristo nos imerge no Espírito e a sua evidência são as línguas ininteligíveis. 7. Há um só Deus e Pai. Há um só Deus e Pai de todos. Temos aqui uma referência a uma das pessoas da Trindade Divina, o Pai. Todos os redimidos têm Deus como Pai e podem chamá-lo assim. O Pai é sobre todos, isto é, exerce domínio sobre todos os membros da família. Ele também é por todos. Através de Jesus, Deus, o Pai, abençoa a todos. Além disso, o Pai está em todos, através da habitação do próprio Espírito Santo. Você percebe que o povo de Deus é um povo trinitário? Os distintivos da unidade mostram isso. Há um só Espírito, um só Senhor, Jesus, e um só Deus e Pai. Toda a nossa unidade e existência dependem da Trindade Divina. Pergunta 1. Com base no item 1 do comentário e em Efésios 4:4, discorra sobre a analogia da Igreja como corpo de Cristo. Além disso, utilizando o item 2, comente sobre a pessoa do Espírito Santo. Pergunta 2. Há uma só esperança. Qual é a esperança que a Igreja proclama? Quais são as características desta esperança? Além disso, comente sobre o senhorio de Cristo. Explique com base nos itens 3 e 4 do comentário. Pergunta 3. Há uma só fé e um só batismo. Comente estes dois distintivos da unidade cristã. Tome por base os itens 5 e 6 do comentário anterior. Leia Judas 3 e 1, Coríntios 12 e versículos 12 e 13. Pergunta 4. Leia Efésios 4 e versículo 6 e comente sobre o que Paulo diz a respeito do Pai neste trecho. Todos os cristãos podem desfrutar do privilégio de poderem chamar Deus de Pai? Aplicando o tema. Diante de tão singulares distintivos, lutemos pela unidade. Ao finalizar um trabalho de pesquisa sobre os usos e costumes de uma tribo africana, um antropólogo reuniu as crianças daquela região e propôs uma brincadeira. Ele colocou uma cesta cheia de doces embaixo de uma árvore e a criança que chegasse primeiro ganharia a cesta com doces. Curiosamente, as crianças deram as mãos, correram juntas, pegaram o cesto juntas e comemoram juntas. Que lição! Assim deve ser a unidade da igreja, devemos dar as mãos, caminhar juntos, alcançar juntos e comemorar juntos para a edificação de todos. A Bíblia nos exorta, procurando cuidadosamente manter a unidade do Espírito no vínculo da paz. Pergunta 5. Em sua igreja local existe essa unidade que visa a edificação de todos? O que você pode fazer para que essa edificação seja vivida em sua comunidade local? Diante de tão singulares distintivos, conservemos a unidade. Antes de apresentar os distintivos da unidade, estudados nesta lição, Paulo propõe 4 atributos necessários para conservar a unidade. Sejam completamente humildes e dóceis, e sejam pacientes, suportando uns aos outros com amor. A humildade, a doçura, a paciência e o suportar em amor são pilares para a unidade da Igreja de Cristo. Portanto, desenvolvamos esses atributos para viver a unidade. Assim, estaremos glorificando a Deus e cumprindo a sua vontade. Pergunta 6. Você entende que a unidade da igreja promove a glória de Deus? Dentre os 4 princípios mencionados nos conselhos de Paulo, qual deles você tem mais dificuldade de praticar? Meu desafio. Em Efésios 4 e versículos 1 ao 6, está claro que o propósito do apóstolo Paulo é nos impulsionar a viver a unidade do Espírito. É óbvio que muitas vezes falhamos em palavras ou atitudes, ou temos a consciência de que nossos erros prejudicam a unidade da igreja, e é por isso que devemos nos retratar quando erramos. Seu desafio para essa semana será o de convidar um irmão em Cristo, ou mais de um, para orarem em favor da unidade de sua igreja local.